A pergunta de número 65, ela abre um momento do catecismo que trata sobre a palavra e os sacramentos. Nós temos apenas dois sacramentos instituídos por Jesus Cristo, Senhor da Igreja. Estes dois sacramentos são batismo e ceia do Senhor. Então, esta é uma pergunta sempre clássica nos exames aos candidatos ao batismo e pública profissão de fé. Quantos e quais são os sacramentos instituídos pela Igreja de Cristo? Cristo instituiu apenas dois sacramentos, batismo e Santa Ceia, e estes sacramentos substituem os sacramentos da antiga dispensação, circuncisão e Páscoa. Então, observem que são dois sinais do passado substituídos por dois sinais que são, então, determinados ou decretados pelo Senhor Jesus Cristo. A palavra sacramento você não vai encontrar na Bíblia, mas também ela não precisa ser rejeitada. É como a palavra trindade que nós utilizamos para explicar ou para ensinar uma doutrina também bíblica, que é a doutrina que diz que Deus é um só, Deus é vivo e verdadeiro, mas subsistem três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o sacramento é uma palavra, o termo sacramento vem de uma palavra latina que tinha ligações ou trazia a ideia de uma insígnia, de uma marca que era característica de determinada legião romana. Então, cada legião composta de soldados romanos levava sua insígnia e com aquela insígnia o sacramento. O sacramento identificava aquele pelotão ou falange ou como era chamado naquela época, legião. E no sacramento havia um voto do legionário de morrer por seu pelotão ou morrer por sua legião, e ele fazia este juramento diante do sacramento ou insígnia do exército. Então, os cristãos, eles adequam bem este termo, dizendo que estas são as marcas ou sinais que identificam o cristão. O batismo identifica o crente e o seu filho. O sacramento da Santa Ceia só deve ser, então, participado, ou só toma parte da ceia ou da mesa do Senhor, aqueles que, então, fizeram este voto de fidelidade a Cristo até a morte. Então, eles têm acesso à mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela não pode ser tomada por pessoas que não têm um pacto ou um compromisso com o Senhor da mesa, que é Jesus Cristo. Na realidade, ele institui os sacramentos para que a Igreja fosse, então, testemunha da obra de Cristo e também refletisse a sua aliança e o seu pacto com o Senhor da Igreja. Então, a pergunta de número 65, ela abre o assunto, dizendo o seguinte: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Uma pergunta pertinente. Visto que somente a fé é que torna o crente participante de Cristo, da sua obra e de todos os seus benefícios ou meios de graça, a fé vem da onde? De onde vem essa fé? Então, a resposta é: a fé vem do Espírito Santo, que opera esta fé no coração do crente, ou em nossos corações, pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. A carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, é um texto clássico a respeito do assunto. Queiram abrir comigo? Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Primeiro nós temos os quatro evangelhos, depois o livro histórico no Novo Testamento, o livro de Atos, depois a primeira carta de Paulo no Novo Testamento, a carta aos Romanos. Romanos 10, 17. Vamos ler? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pregação do Evangelho é o anúncio da palavra de Cristo. E a fé, ela vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, o Espírito Santo, que opera em nossos corações pela pregação do Evangelho, opera em nós esta fé. A fé, então, não é algo que surge do homem, mas que de fora vem, é dom do Espírito e capacita o homem a crer em Cristo, crer em sua obra. Mas aí tem uma conclusão da pergunta 65 que diz que o Espírito, ele opera em nossos corações pela pregação do Evangelho a fé e a fortalece, ou seja, e fortalece esta fé pelo uso dos sacramentos. Então, os sacramentos são força ou fortaleza para o crente. Um dos nossos catecismos, o breve catecismo de Westminster, por exemplo, um dos catecismos que as igrejas presbiterianas utilizam, adotam como símbolo de fé, afirma que Cristo também, através da sua obra de redenção, comunica para os crentes benefícios. Que benefícios são esses? Meios de graça. Quais são os meios de graça? Palavra, oração, os sacramentos, a comunhão dos santos. Então, Cristo nos redime, Cristo nos salva, a fé em Cristo vem pelo ouvir a pregação do Evangelho, e quando nós cremos em Cristo e somos salvos por Cristo, Ele ainda nos abençoa, nos comunicando os seus benefícios. É aquela maravilhosa verdade da Bíblia, que em Cristo eu me torno co-herdeiro do reino de Deus. Então, benefícios ou bênçãos que eu não merecia, agora estando em Cristo, recebo e Ele me concede este direito maravilhoso, gracioso. Então, eu sou fortalecido quando uso corretamente os sacramentos. E aí vejam só que interessante. 1 Mateus 28, versículos 19 e 20. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, que nós temos estudado aos domingos à noite. Vejam lá, o último capítulo de Mateus, do versículo 18 em diante, é uma passagem clássica, conhecida por muitos crentes, e ela nos ensina como Cristo prometeu fortalecer o seu povo pelo uso dos sacramentos, ou seja, da instituição deste meio de graça. Aqui nós vemos o batismo, por exemplo, Mateus 28, do versículo 18 ao 20. São os últimos três versos do Evangelho de Mateus. Vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a ordem vem de Cristo. A ordem dada aos apóstolos inicialmente, mas que deveria ser transmitida a todos os discípulos. Eles deveriam ir pregar o Evangelho, fazendo discípulos por todas as nações. O Evangelho sairia de Jerusalém e alcançaria os confins da terra. A extensão e o alcance da mensagem do Evangelho, ela foi tamanha, ou tem sido tão grande, que tem chegado até lugares inimagináveis do planeta. Regiões onde nós não imaginaríamos que o Evangelho chegasse, a pregação do Evangelho vai até lá. Por exemplo, eu já citei esse fato aqui para os irmãos, não sei quanto tempo, mas em países fechados e onde a pregação do Evangelho é proibida, por exemplo, como a China, não há liberdade para que você pregue o Evangelho. As igrejas que são públicas lá são as chamadas igrejas de fachada. Os pastores têm que apresentar os seus sermões sempre antes do domingo. Já pensaram nisso? Pastor Alain, sempre antes do domingo, tinha que passar o sermão dele pelo crivo do governo comunista, e aí ele dizia: isso aqui é subversivo, arranca daí, tira. Isso aqui você não pode pregar, elimina daí também. Então só se prega aquilo que o governo diz que deve ser pregado. Mas Há uma igreja sofredora na China que se reúne escondida, e como a Bíblia ela é proibida lá, a sua leitura, o seu uso e pregação, a não ser nos lugares autorizados, como é que o Evangelho se espalha e tem alcançado milhões de pessoas naquele país? Através do MP3. Hoje, na China, você encontra, por exemplo, um jovem disposto a dar o seu rim por um iPhone. Vocês já pensaram nisso? Que loucura! Então, a tecnologia, o desenvolvimento lá é tão grande que é fácil que cada chinês tenha pelo menos um aparelho, por mais simples que seja, o que nós chamamos aqui do Xing Ling, né? Então, a Bíblia se espalha através desses aparelhinhos aí, de celular, MP3, está no ouvido, e o guarda não tem como saber o que é que aquela pessoa está ouvindo a pregação do Evangelho. Aí outro lugar, também fechado, onde há também proibição e censura ao uso da internet, como a China e outros países também restritos, um dos meios por onde a mensagem do Evangelho tem sido divulgada é através do Twitter, que é uma forma de é um tipo de rede social extremamente simples, de poucos caracteres, de palavras bem curtas. Então, de uma ilha, um senhor ou um missionário bem simples, ele montou uma estrutura bem básica, mas com internet, e aí ele começou a espalhar essas mensagens para vários países do Oriente Médio e também de outras regiões da Ásia, e começou a receber respostas de pessoas interessadas em conhecer o Evangelho e que estavam recebendo o Evangelho. E então o alcance do Evangelho de Jesus é tão grande, e a promessa dele é que os discípulos deveriam pregar este Evangelho, porque a fé viria pelo ouvir da pregação do Evangelho, que então, à medida em que o Evangelho fosse pregado, os discípulos então, eles seriam feitos, ou seja, Cristo transformaria pecadores em justos, não porque eles são justos, não porque nós somos justos, mas porque eles seriam cobertos pela justiça de Cristo. E aí vejam a ordem de Jesus. Primeiro, ele afirma no versículo 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, não há no mundo ninguém que tenha mais autoridade do que eu. No céu e na terra, toda autoridade foi dada a Jesus. Por isso que depois desta declaração, versículo 19, Jesus então diz: vocês devem ir. Vejam a ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo já era uma prática comum desde o tempo dos judeus, mas era só para a purificação dos gentios. Gentios são aqueles povos considerados não judeus. Então, a cerimônia do batismo era só para os gentios. Mas notem, Jesus toma um símbolo que já era comum, que simbolizava purificação, e diz: olha, vai ser este símbolo aplicado a todos os meus discípulos. E eles devem ser batizados sob uma fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí no versículo 20, vejam como o batismo, ele está ligado à instrução e à proteção e a fortalecimento, versículo 20 que vocês leram comigo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, pelo uso dos sacramentos, aprendendo a respeito da importância deles, do significado deles, da obediência que todo aquele que crê em Jesus deve ser batizado, então a fé cristã seria fortalecida. Você é selado, você tem a marca do rei. Agora, outra passagem, 1 aos Coríntios capítulo 10, vamos para lá. 1 aos Coríntios capítulo de número 10. capítulo 10, versículo de número 16. A partir do versículo 14, há uma advertência do apóstolo Paulo para que os crentes fugissem da idolatria. E o versículo 16 aqui é o versículo chave para entendermos a importância dos sacramentos. Aqui agora ele faz menção à Santa Ceia do Senhor. Versículo 14. Vamos ler do 14 até o 16. Vamos lá. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, sacramentos estabelecidos por Cristo seriam identificariam os crentes em qualquer lugar do mundo. Então, há muita gente, às vezes, tentando mudar aquilo que nós chamamos de os elementos da Santa Ceia do Senhor, tentando contextualizar estes elementos. E o argumento é simples: se o mais difícil é mandar um missionário para longe, qual a dificuldade de levar pão e vinho? Pão se faz, e vinho a gente pode até produzir. O suco da uva, suco da vide. Então, vejam, estes sacramentos ou elementos, pão e vinho, estabelecidos pelo Senhor, que simbolizariam o seu corpo e o seu sangue, identificam o crente, mas muito mais do que isso, fortalecem estes que já receberam a fé operada pelo Espírito em seus corações pela pregação do Evangelho. Veja só, não é comer apenas e beber apenas. Vejam que Paulo diz, porventura, versículo 16, o cálice da bênção. Que bênção é esta? A bênção de pertencermos a Cristo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Comunhão ou koinonia na língua grega é uma união comum. Você e eu, nós estamos pela fé ligados a Cristo e ligados uns aos outros. Então ele diz, a bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Ter comunhão com Cristo é ser participante do seu corpo e do seu sangue, do seu sofrimento. É entender que Cristo veio ao mundo e morreu por pecadores como nós. Que ele mesmo tomou o pão e o vinho para que quando comêssemos lembrássemos do que ele fez por nós. Vejam bem, não há nenhum indicativo bíblico, a não ser que nós tentemos interpretar aquilo que é figurado como literal, de que pão vira corpo e de que vinho vira sangue. São símbolos. Como Cristo disse, eu sou a videira. E ele não se tornou uma videira de fato. Como Cristo disse, eu sou a porta, e ele nunca foi uma porta, literalmente falando. São símbolos. A porta, ele disse, eu sou o acesso à eternidade. A videira, ele disse, nós já meditamos nesta passagem, a videira é, eu sou o fruto que dá vida a vocês, ou a árvore dá vida para vocês. Quem está ligado a mim, vive e frutifica como uma videira dá os seus frutos. E pão e vinho? Continuam sendo pão e vinho, mas são símbolos. Então a gente não simplesmente come, a gente não simplesmente pega o pão domingo que vem e come o pão e depois pega o vinho e toma o vinho, mas nós fazemos isso e devemos fazê-lo com todo este entendimento. Porque Cristo estabeleceu que através deste sacramento a comunhão ela fosse então celebrada e o pão que partimos e o vinho que tomamos é comunhão com o corpo e com o sangue de Jesus. E aí vejam a continuação e o argumento do apóstolo Paulo, como ele é interessante e traz aplicações muito, muito sérias para nós. No versículo 17, então, ele diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, ou seja, comemos e bebemos da mesma fonte. Temos vida, fortalecimento da fé, solidez doutrinária, fundamentada na palavra, de um só pão, daquele que disse: eu sou o pão da vida que desceu dos céus. O que comer de mim, ou quem comer a minha carne, jamais terá fome, ou beber o meu sangue, jamais terá sede. Ninguém comeu a carne de Cristo, ou bebeu o sangue de Cristo, literalmente. Mas ele queria ensinar, então, que através da minha vida e morte e sacrifício, vocês, então, teriam vida eterna e vida abundante. Então, o versículo 18 diz: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Paulo está aqui tratando de um problema na vida daqueles cristãos em Corinto, que estavam sendo libertos da escravidão, da idolatria reinante de seu tempo. Imaginem vocês, somente um povo adorava um único Deus. Os demais povos ou nações tinham os seus deuses. Cada cidade tinha o seu Deus, ou eu poderia chamar a sua padroeira, o seu padroeiro. Agora vejam a diferença. Cada um deles se protegia atrás daquele Deus na cidade. Quando Israel foi liberto do Egito, o seu Deus vinha acompanhando, e a figura era a do tabernáculo. O que foi que fez com que as nações temessem? E quando os espias chegaram em Jericó, na casa de Raabe, ela desse aquele testemunho: todos estão aqui se derretendo de medo, porque nós sabemos que o Deus de vocês anda com vocês, e por onde passa vocês vencem. Então, a associação daqueles povos com os seus ídolos era tão forte que Paulo, então, ele esclarece, ensinado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, algo muito importante: ninguém pode servir a dois senhores, só há um Deus vivo e verdadeiro, e ele subsiste em três pessoas distintas, mas semelhantes em poder, glória e majestade: o Pai, aquele que planejou toda a obra da nossa salvação, o Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, encarnou para salvar o seu povo, ou seja, para dar a sua vida por seu povo, executar o plano de salvação, o Espírito Santo, aquele que vem então e aplica esta verdade aos corações através da fé, que faz com que nós possamos ouvir esta palavra e crer, não somente com a mente, mas também com o coração. Paulo diz aqui: considerem o Israel segundo a carne. Versículo 18. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ou seja, têm comunhão com o altar? Têm comunhão com o sacrifício? E aí ele diz no versículo 19, o que é que eu digo então? O que é que eu posso dizer para vocês então? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, absolutamente. Paulo sabia que aqueles ídolos sempre foram fabricados pelas mãos dos homens. que eles têm boca, mas não falam, que eles têm olhos, mas não veem, que têm nariz, mas não cheiram, têm ouvido, mas não ouvem. É o cúmulo, me desculpem a expressão, da ignorância humana se curvar diante de uma imagem que ele mesmo fez. Isaías vai dizer como tudo acontece, o profeta, o sacerdote vai lá na floresta, ele corta a árvore, escolhe a árvore, leva e produz e prepara o ídolo todo e depois se curva e adora diante da própria imagem que fez. Mas vejam, os homens produzem os seus próprios ídolos, e o ídolo em si não é coisa nenhuma, nem o que é sacrificado a ele. O problema está por detrás dele. Vejam aí o versículo 20. Quem é que desvirtua o homem da adoração que deve somente a Cristo? Versículo 20 diz, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Por quê? Porque não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tudo isso darei para vocês se prostrados vocês me adorarem. Lembram das palavras do tentador? É isso que Satanás ainda hoje faz com os homens escravizados pelos seus próprios deuses. Deuses da sua imaginação, deuses do seu coração, deuses de prata, de ouro, de barro, de madeira. O Deus hedonista ou o Deus do hedonismo hoje, que é o culto de si mesmo. O Deus narcisista, que é o Deus hoje que faz com que o homem cultue a si mesmo. O Deus materialista ou avareza, que faz com que o homem se fie ou confie naquilo que tem. Tudo isso que fazemos ou que idolatramos, na realidade, converge numa adoração oculta. Quem está por detrás de tudo isso? Demônios. Eles desejam a adoração que é devida somente ao Senhor. Foi isso que Satanás quis que Jesus fizesse, e Jesus não fez. Só podemos adorar um Deus. Por isso ele conclui dizendo, vocês não podem participar de duas mesas. E às vezes parece até mal educado quando o pastor adverte aquele que ainda não assumiu um compromisso com Cristo não tomar a ceia. Não fazer isso, para que não come e beba juízo para si. A questão não é má educação, é advertência clara para que você não provoque zelo ao Senhor, porque ninguém é mais forte do que Ele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Então, o que é que você deve fazer? Se você entende o Evangelho, você não pode demorar a fazer ou a realizar, executar aquilo que Cristo estabeleceu. Creu em Jesus, se você passou a crer nele, se você recebeu Jesus no seu coração, você deve se preparar para fazer parte da sua família. E qual é a porta de acesso ao reino? Você deve então professar a sua fé e receber o santo batismo. Se você vem de fora, é o que você deve fazer, para que você então seja convidado a se assentar à mesa do Senhor. Para que você não ceie ao mesmo tempo com o Senhor e com demônios. Mas que você abandone os seus ídolos e agora você sabe tudo aquilo que está por detrás deles. E adore somente ao Senhor, sirva somente ao Senhor. Então, de onde vem a fé? Concluo o estudo da pergunta 65. A fé que, da qual nós nos tornamos participantes de Cristo, da sua obra, vem do Espírito Santo. Ele é quem opera em nossos corações esta fé pela pregação do Evangelho, e ele então fortalece a mesma fé que nos deu pelo uso dos sacramentos. Eu tenho comunhão com Cristo e por isso eu recebo o batismo e por isso eu posso comer o pão e beber o vinho, não como um mero ritual, mas como um ato de devoção sincera, um culto que presta ao meu Senhor, declarando que eu sou um com Ele, tenho comunhão. E tenho comunhão com Ele, e por isso tenho comunhão com o povo de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra e mais uma vez ter a nossa fé fortalecida. E também, Senhor Deus, a oportunidade de uma preparação para o domingo que já se aproxima, onde mais uma vez cearemos com o Senhor. Comeremos o pão e beberemos o cálice, declarando a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado ao Senhor pelo esclarecimento e a instrução que vem do Senhor, que vem do Teu Espírito. Dá-nos a força, a convicção e ao mesmo tempo a humildade de declararmos a nossa fé e da razão da nossa fé, o porquê fazemos isto, porquê cremos, porque o Senhor nos ensina e nos mostra que a fé que vem do Teu Espírito, que opera em nossos corações pelo ensino e pregação do Evangelho, se fortalece quando nós usamos os sacramentos corretamente, quando nós entendemos o seu significado, quando nós percebemos que quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós temos a nossa fé fortalecida e alimentada pelo Senhor, que se faz presente espiritualmente neste momento santo em que nos abençoa e nos prepara para o grande dia da ceia, onde todos juntos comeremos e beberemos com o Senhor no reino celestial. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Pedimos que o Senhor fortaleça e esclareça as mentes de todos e que o nosso compromisso com Cristo aumente todos os dias e que a nossa fé nele seja fortalecida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.